um pouco tempo atrás, o maior concorrente do lojista era o outro lojista ali, que tinha uma loja perto e tal. A concorrência se resumia dentro daquele núcleo de cidade. Mas hoje não, hoje a concorrência vem de tudo quanto é lugar, até da China, né? A gente viu essa semana que o Mercado Livre já abriu lá um centro de distribuição para entrega full no Brasil. Então, isso vai agilizar e é uma concorrência cada vez pesada aí, essa questão do e-commerce. Como é que o empresário local tá vendo esse momento?
Então, Enio, nós temos, o empresário, nós temos que nos adaptar a esse novo mercado, que é um concorrente chamado e-commerce. Ele veio, está chegando, já está presente em nossa realidade comercial, mas ele é mais um. A gente não pode aqui achar que ele vai dominar. Nosso mercado, nosso comércio físico, ele vai continuar. Mas ele vai continuar com aqueles que se adaptarem a essa nova realidade. O cliente quer mais o atendimento físico, ele precisa ser mais personalizado. O atendimento, aquele calor humano, ele é muito necessário. Ele fideliza, ele estende o relacionamento, ele gera resultado. Então, a gente precisa entender que a gente precisa aperfeiçoar mais ainda as nossas lojas, os nossos negócios. Porque o e-commerce está ali, é prático, mas ele é frio, então eu vou aquecer a minha loja, onde o e-commerce não realiza. Ter diversidade de produtos, né? Ter formas de pagamento competitivas. Ou seja, tem que encontrar os meios para que realmente esse cliente ele continue fiel. Mas entendemos claramente que o e-commerce é também agora um instrumento forte de consumo do mercado, né, dos consumidores da nossa região e do planeta, né?
Você falou um ponto importante, que é o atendimento, né? A gente observa isso. O empresário do comércio, principalmente do comércio, ele tem que estar realmente preparando os funcionários dele para o melhor atendimento. Porque eu já entrei em loja e o vendedor não sabia, eu tinha mais informação do que o vendedor sobre o produto, porque eu já tinha visto na internet e o vendedor não tinha tanta informação do produto como eu já sabia. Isso é um dificultador até para a venda daquele vendedor. E outra coisa, aquela história, né? Às vezes o pessoal pensa que o cliente quer só preço. Não, o cliente quer uma experiência boa. O cliente não quer só preço, o cliente quer chegar ser bem atendido, que o vendedor tenha conhecimento do que está vendendo, que realmente o cara sinta, não, realmente o vendedor conhece isso que está vendendo, isso é interessante para mim, eu vou comprar.
Exatamente, Enio. Eu sempre digo, né, que concorrente é bom. Ter concorrência é bom. Por quê? Porque estimula, porque tira, às vezes, a gente do comodismo, né, do indo ali no automático. O concorrente chegou, chamado e-commerce, e agora a gente já percebe, viu, Enio? A gente já percebe um movimento forte, não só em Juazeiro, mas no Brasil. Um movimento forte dos empresários para esse mundo da capacitação dos empregados, dos funcionários. Por quê? Porque é uma necessidade de sobrevivência. Então, isso sempre foi, mas hoje é necessidade fundamental. Então, a gente, por exemplo, nós temos negócios em Salvador, e Salvador sempre foi tido como uma cidade que não tinha um bom atendimento. E hoje a gente vê essa mudança acontecendo a olhos nus, ou seja, a gente percebe isso claramente, esse atendimento sendo evoluído para uma qualidade muito melhor. E Juazeiro também não está atrás. A gente já percebe essa evolução rápida e a gente sabe que isso vai melhorar bastante. Por quê? Porque aquele empresário consciente, ele já está agindo. E aqueles que ainda não têm consciência vão despertar e vão trabalhar muito forte nesse aspecto aí da capacitação, do treinamento, do layout de loja. As lojas precisam estar bem confortáveis, as lojas precisam, muitas vezes, ter uma cadeira de prova, ter uma cadeira de assento, aquela cadeira não é tão confortável, ele vai trocar essa cadeira para o cliente dele sentar numa cadeira mais confortável, e inúmeras coisas que aos poucos ele está conscientizando que é necessário, é vital fazer para que realmente o negócio dele prospere.
E você é um empresário desses que está atento a essas novas tendências, tanto é que está inaugurando a nova Master, né?
Bom, eu vim como presidente da CDL, mas já que você tocou no assunto, agora é dia 31 de março, a gente está reinaugurando a nossa primeira loja, que foi inaugurada 30 anos atrás. É uma loja que a gente tem um amor, um carinho muito grande, porque foi onde eu comecei a minha vida empresarial. Foi ali naquela loja, aqui em Juazeiro, na Rua da Polo. E dia 31 eu quero entregar uma loja linda, maravilhosa, moderna. Vocês são convidados para estar lá.
Sim.
E quero depois que vocês deem a opinião de vocês. Mas é uma loja que a gente caprichou muito. Projeto arquitetônico levou 4 meses, a gente só querendo, alterando, que eu quero o melhor. E acredito, estou acreditando que a população, que os nossos clientes da Master vão gostar. Dia 31 estão todos convidados.
Inclusive, a gente está aqui agora recebendo um bom dia do nosso querido Xô. Está mandando um abraço aqui para o Helder. Está na escuta também e ele vai participar daqui a pouquinho com a gente, viu?
Vamos aguardar. Um abraço grande para você, Xô.
Aí, agradecendo a sua participação.
Bom, tá aí, né? Esse evento, Cenários, Tendências e Mercado, também vai abordar as relações trabalhistas, como ele disse aqui, e também a questão do crédito. Por que sistemas são tão estratégicos nesse momento, Helder?
Neste momento, o tema mais estratégico é a reforma tributária, né? Os outros temas são temas relevantes que o empresário, que todo dia ele tem que estar no cotidiano dele. Vender, é como eu te disse, todo mundo vende. Agora, administrar a parte financeira que começa do crédito e vai até a saída das despesas, isso é algo que a gente tem que sempre estar em movimento. Hoje a gente tem Selic alta, hoje a gente tem muitos empresários correndo das operações de crédito. Como continuar rentabilizando o negócio com taxas de juros tão altas, né? Então, com Selic altíssima, tudo isso são dúvidas que pairam na cabeça do empresário. Então, é um momento que, de fato, precisa haver essa visão. E também tem um outro ponto importante, que é o network, né? Esse evento vai concentrar empresários no espaço, que é no auditório da Univasf, de 2 até 7 da noite, onde o network também vai ser importante, vai fazer parte para estimular também a melhoria dos resultados do empresariado, né?
E de que forma a CDL acredita que esse evento pode contribuir para a tomada de decisões dos empresários, futuras tomadas de decisões a partir desse evento?
Então, é como eu coloquei, né, na questão tributária, ele precisa enxergar a empresa dele, enxergar como é que vai ser a nova visão da tributação no país e, em cima daquilo, ele fazer as opções dele, né? Na questão trabalhista, é simplesmente ele ver quais são as adaptações, ou seja, o que ele precisa realmente conhecer para melhorar essas relações de trabalho. No âmbito do crédito, é ter uma visão de como está conduzindo essa questão do crédito num momento tão complicado para ele tomar as decisões financeiras na empresa dele no tocante à questão financeira do crédito, né? O Fred Alecrim, que é esse palestrante muito, muito bacana, ele vem falar exatamente dessa tendência nova do varejo, de tecnologia, para o empresário também dar uma sacolejada e dizer, opa, para onde é que eu tenho que já me movimentar no âmbito também comercial, né? Ele é um palestrante que vai instigar o empresário na área comercial. Então, isso é importantíssimo. E a comunicação, que, como eu digo, sempre é a alma do negócio. Então, também ter uma visão de que realmente precisa se movimentar nesse aspecto, né? Nós somos anunciantes aqui da rádio, somos anunciantes aqui na cidade, inclusive da TV, dos blogs, da parte. E a gente anuncia, no caso da nossa empresa, todos os meses, porque a gente sabe que a comunicação é a alma do negócio.
É verdade. Se você tem um produto, se você tem um serviço, mas você não apresenta para a população, como não é que as pessoas vão consumir aquele,
exatamente,
aquele serviço, aquele produto, né?
Exatamente.
Como você já disse, é um sucesso. Está um sucesso esse evento, são poucas vagas disponíveis, não é isso? A CDL já pensa em novas edições ou outras ações voltadas a essa qualificação do setor?
Não. A gente tem agora, no início de abril, uma reunião de diretoria, onde a gente vai, a preocupação de janeiro, fevereiro e março, no início do ano, foi exatamente na estruturação desse evento, que para nós é muito grande, envolveu muita demanda de toda a diretoria, Então a gente se concentrou nessa atividade. Agora em abril nós vamos ter a reunião com a diretoria para a gente definir quais são todos os passos que teremos adiante. A campanha de Natal é uma campanha que já está consolidada, inclusive a gente já tem antecipadamente o apoio do SEBRAE. O SEBRAE já confirmou a participação em nosso evento. Lembrando também que nós teremos na abertura a presença do superintendente do SEBRAE, o Dr. Jorge Cury, que é um juazeirense. Ele vai nos dar a honra de fazer a abertura do nosso congresso, né, lá no auditório da Univasf. Nós teremos o secretário de Estado, que também vai estar, o governo do Estado, que sempre tem apoiado em todas as ações que a CDL fez o ano passado e esse ano, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, através do secretário Ângelo Almeida, que vai estar aqui fazendo a abertura, tem nos apoiado. Teremos também o nosso prefeito, né, validando, chancelando o nosso evento, também na abertura, o prefeito Andrei. Então, assim, é muita alegria, muita satisfação em estar proporcionando, né, para os nossos empresários esse evento.
E a Nova Cidade FM vai estar lá também, no evento Cenários, Tendências e Mercado, que será no próximo dia 31 de março. A partir de que horas?
A partir das 14 horas inicia a abertura. O credenciamento, né, o recebimento dos crachás, começa ali a partir das 13 horas. Então, chegando um pouco antes, que é para poder receber a sua credencial. E às 14 horas em ponto a gente começa o evento, que deve ir até às 19. São 5 grandes palestras.
Maravilha, Helder. Parabéns aí pela iniciativa da CDL. E obrigado por ter vindo aqui bater esse papo com a gente. E sucesso aí nesse evento.
Muito obrigado, Enio. Tamo juntos aí. Muito obrigado, Lidiane. E obrigado aos ouvintes.
São 7h54, vamos para o intervalo? A gente volta já já com mais Conexão Cidade.
Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
Nova Cidade. Sabe aquele sucesso que você tem saudade?
Eu implorei pra voltar. Ela me matou na unha.
Toca aqui.
E aquela música que tá bombando na internet?
Eu sou apenas o Pedro Pecado.
Eu sou apenas o Pedro Pecado.
Tá, aqui.
E o som que é novidade?
Apaga tudo que a gente planejou.
Você ouve primeiro aqui.
O seu artista favorito? Já sabe, né?
Você encontra aqui.
Alô, alô, minha gente, aqui é o Péricles.
Oi, gente, aqui é o Veneto, aqui é o Cristiano.
Aqui é o Jussinho que tá falando.
E quem tá falando é o Tiaguinho.
Aqui é música.
É alegria.
É a sua vibe. É Nova Cidade.
Mês Internacional da Mulher.
Não é tempo de medo, é tempo de consciência, de rede, de voz ativa.
Homenagem Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Aqui na Nova Cidade FM, sua tarde tem mais sucessos com o Pulsação.
Pulsação!
Caleb Alencar vem com toda a energia das 2 às 4 da tarde.
Nova Cidade!
A Bahia é feita de territórios fortes, vocações únicas e gente que empreende. Toda essa força se encontra em um só lugar. Salão Sebrae das Cidades Empreendedoras, um espaço para os municípios baianos apresentarem suas potencialidades, impulsionarem o empreendedorismo e o desenvolvimento sustentável. Salão Sebrae das Cidades Empreendedoras, 25 a 28 de março, Centro de Convenções de Salvador. Apoio UPB, realização Sebrae.
Vem aí, Juazeiro Open, a maior feira de negócios do Vale. 3 dias de imersão com muitas oportunidades para você. Informações, @juazeiroopen. Realização, Associação Comercial de Juazeiro.
Todo domingo, das 6 às 8 horas da manhã, embarque nos maiores sucessos do Rei Roberto Carlos.
Eu tenho tanto pra lhe falar.
Deixe a semana começar com as músicas que marcaram gerações e os clássicos que tocam o coração. Sintonize e viva o melhor do Rei. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade.
sucessos de ontem.
Amor, meu grande amor.
E de hoje. Da noite, aqui na Nova Cidade FM 95,7.
Todo mundo tem uma história para contar. E no Me Conte a Sua História, você compartilha a sua. De segunda a sexta, das 16 às 18 horas, Caleb Alencar comanda os relatos mais emocionantes e surpreendentes dos nossos ouvintes. Com a opinião direta e escrachada de Josafá, aqui você ouve, opina e se identifica. Cada história embalada pela trilha certa na sua Nova Cidade FM. Me Conte a Sua História, onde a sua vida vira o assunto da tarde.
Quer ouvir os grandes sucessos? Ouça de segunda a sexta, das 9 ao meio-dia.
Vibe 95!
Com Eliane Lima.
Oferecimento JR Telecom, Mega Vibe JR. Sua vibe pede mais que internet. Pede conexão com entretenimento. JR Telecom, sua vibe, nossa conexão.
Todo domingo, das 5 às 6 da manhã, a Nova Cidade FM convida você para celebrar as raízes do Nordeste com o som inconfundível de Luiz Gonzaga.
Vai, boiadeiro, que a noite já vem.
Acorde cedo, guarda, sintonize no 95.7 e aproveite uma hora inteira de forró autêntico para começar o dia no ritmo do sertão. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade!
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
A sua rádio do Vale, Nova Cidade. Nova Cidade FM.
ZYV 586, Rádio Nova Cidade FM 95.7, Juazeiro, Bahia.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade.
De volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
8 horas em ponto, por aqui a gente segue com o nosso Conexão Cidade pela Nova Cidade FM, a sua Rádio do Vale. Olha, eu vou pedir ajuda aqui dos motoristas de aplicativo. Deixa eu trazer informações do trânsito para você.
Conexão Cidade e o trânsito.
Bom, o que acontece é o seguinte, pela câmera da Ampla, a gente viu agora a subida da ponte com a rotatória dos Barranqueiros está parado. Porém, a imagem que mostra da ponte Presidente Dutra é que está tranquilo. Para quem está saindo de Petrolina, olha só, não é para quem está vindo de Juazeiro Petrolina, não. É de quem está saindo de Petrolina para Juazeiro. Está fluindo bem até. Eu falei, tem alguma coisa errada, está precisando final de semana agora. Porém, a gente já observa que a Cardoso de Sá, justamente próximo da entrada da rotatória, já está parado ali. E aí eu quero entender, será que aconteceu algum acidente, algum carro quebrou na subida da ponte e está gerando esse congestionamento na subida ali, na alça de subida dos Barranqueiros? Porque pela câmera da Ampla, a gente pode observar que está parado o trânsito na rotatória e na entrada, na alça de subida da ponte. Porém, na ponte Presidente Dutra, que é um trecho que a câmera não mostra, está fluindo bem, né? Depois o ponto que a câmera não mostra é justamente na subida. Se aconteceu algo ali, a gente não tem, aqui não tem como ter a visão.
Fabiano disse que teve um acidente no início aí.
É isso. Porque o que acontece? Quem conseguiu passar, passou, e aí o trânsito está fluindo maravilhosamente bem na ponte. Mas justamente na subidinha ali é que a gente não tem a visão, e é por isso que eu... obrigado, viu, Fabiano Leite? Peço aqui sempre a ajuda dos motoristas de aplicativo, motorista em geral, que estiver circulando ali na hora, para a gente poder entender, porque eu fiquei sem entender realmente pelo que eu visualizei aqui na câmera da Ampla, né? Aí, a ponte Presidente Dutra, o trânsito está maravilhoso. Está aparecendo para quem sai de Juazeiro e Petrolina, está na mesma intensidade. Então, assim, o trânsito fluindo muito bem. Porém, para você chegar na ponte, é que está o X da questão, que é esse acidente. É isso, Eliane?
Exatamente, o Fabiano disse que teve um acidente no início da ponte.
Então é isso. Agora sim eu consegui entender. Tem um motivo. Não tá à toa. Gente, deixa eu dar um recado para você, importante, hein? No sertão, na capital, no campo ou na cidade, tem um nome que é sinal de saúde e qualidade com mais de 63 anos de história e tradição. Estou falando do melhor produto natural da nossa região. Eu estou falando, sabe do quê? Do Samba Caetá da Carmel. São vários testemunhos de pessoas conhecidas que tomam Samba Caetá da Carmel e comprovam o que estamos falando. Samba Caetá da Carmel é um poderoso depurativo do sangue, anti-inflamatório, 100% natural, que vai combater úlcera, dores no estômago, azia, refluxo e má digestão. Samba Caetá da Carmel vai te auxiliar no tratamento de cistos, policistos, inflamação da próstata, inflamação no útero e ovário, feridas difíceis de sarar. Tome o Samba Caetá da Carmel. Você vai ver as taxas do colesterol ruim, diabetes, triglicerídeos serem controladas. Com o sangue limpo e fluindo bem, você elimina a possibilidade de infarto e derrame cerebral. Na hora de adquirir o seu produto natural, não deixe a dúvida lhe enganar e escolha o Samba Caetá. Nesse você pode confiar, não aceite imitações. A venda em todas as farmácias e lojas de produtos naturais da cidade. 8 e 4, Lidiane.
Bora lá, antes da gente falar sobre o imposto de renda, o que mudou e o que continuou mesmo, vamos trazer Caleb, participação dele aí, falando sobre o dia D de vacina contra a gripe.
Nova Cidade FM, a sua Rádio do Vale, vamos falar sobre o dia D de vacinação contra a gripe. E já para falar sobre isso, a coordenadora do Programa Municipal em Petrolina de Imunização, Renata Luz. Renata, explica aí para a população de Petrolina que ouve a Nova Cidade FM, como será esse dia D, as unidades funcionarão em horário especial e a documentação necessária para essa imunização. Bom dia.
Bom dia. As unidades de referência aqui em Petrolina estarão abertas de 8 a meio-dia e elas são da zona urbana, a UBS Amália Granja, Ricardo Soares, Lia Bezerra, Bernardino Campos Coelho, Josefa Bispo, atrás da banca, Josefa de Souza Silva. Na zona rural teremos Plínio Amorim, Isaac Cordeiro, João José Augusto e quilômetro 25. Essas UBSs estarão abertas de 8 a meio-dia. E também teremos dois polos extras que funcionarão de 8 horas da manhã às 5 horas da tarde, que são Portal do Rio, aqui na Orla de Petrolina, e também no Parque Josefa Coelho, na recepção do parque. É uma estratégia lançada pelo Ministério da Saúde.
Qual idade a pessoa já pode ir se vacinar?
Segundo o calendário de vacinação estabelecido pelo Ministério da Saúde, como rotina, a gente vai estar vacinando crianças a partir de 6 meses, abaixo de 6 anos, como rotina, gestantes em qualquer idade gestacional e idosos 60 mais. Nesse período do dia 28, que é sábado, o dia D, ao dia 30 de maio, estaremos também vacinando o grupo prioritário, que são pessoas com deficiência permanente, pessoas com comorbidade, enfim, tem uma lista de prioridades. Então a gente vai estar vacinando esse público e qual documentação necessária? Cartão do SUS ou CPF, a gente dá prioridade para o CPF, né? A caderneta de vacinação desse paciente está levando, né? Está apresentando desta forma para a gente conseguir, né? Estar administrando a dose desse paciente. E paciente que tem alguma comorbidade, levar algum laudo, algum documento que comprove que ele tem essa necessidade. Um professor do ensino básico ou um professor de ensino superior, a exemplo, levar algum documento que comprove esse vínculo que ele tem com o estabelecimento de ensino.
Renato, eu queria agradecer a sua participação à Rádio Nova Cidade FM.
Obrigada.
Tá, então, Enio Lidiane, retorno com vocês aí no estúdio. Caleb Alencar para a Nova Cidade FM, a sua Rádio do Vale.
Ok, Caleb, 8 e 6.
Lembrando que a campanha, o Caleb trouxe o assunto de Petrolina, mas é uma campanha que acontece no país todo. E em Juazeiro, o dia D também é no dia 28. O atendimento nas unidades básicas de saúde da zona urbana e rural acontece de 8 às 13 horas. Em Petrolina até meio-dia, em Juazeiro até às 13 horas. E as cidades vizinhas também estão tendo aí o dia D de vacinação no sábado, no dia 28.
Vamos falar de dinheiro, né? Falar com Socorro Coelho, que é contadora. Começou aí o prazo para a declaração do Imposto de Renda 2026 e tem muitas discussões e regras que seguem praticamente as mesmas, mas algumas podem ter mudado. E quem vai tirar essas dúvidas com a gente agora é a contadora estrategista tributária Socorro Coelho. Seja bem-vinda aqui ao nosso Conexão Cidade. Bom dia.
Bom dia, Enio. Bom dia, Lidiane. Socorro. Prazer falar com vocês, muito obrigada pelo convite. Vamos falar de dinheiro agora.
Bora, né, Socorro? Boa. Isso chama a atenção de muita gente. As pessoas param para ouvir porque realmente é muito importante. Como disse aqui o Helder agora há pouco, o papel do profissional o contador é muito importante, né? E explica pra gente aí, porque tem muita gente confusa com a tal faixa de isenção neste ano de 2026. Muita gente pensa que será que já está valendo a regra dos 5 mil ou só no ano que vem? O que de fato mudou na declaração deste ano?
Bom, para a declaração deste ano nós temos algumas mudanças, mas a principal delas, e que eu acredito que é a maior dúvida hoje, que é aquela que se relaciona à faixa de isenção, essa não foi alterada ainda. Porque, embora algumas pessoas ainda não tenham esse conhecimento, ou às vezes até esqueçam, quando a gente faz essa declaração agora, no período de março a maio, normalmente, a gente está fazendo um ajuste daqueles valores que já foram pagos no ano anterior. Então, em 2025, o limite de isenção para pagamento do imposto de renda não era de R$ 5.000. E essa faixa de isenção começou agora em janeiro de 2026. E nós estamos fazendo relacionado aos recebimentos que foram de janeiro a dezembro de 2025. Então, essa faixa de isenção ainda não está valendo para essa entrega que está sendo feita agora nesse momento. Tanto que o nome da declaração, a gente fala muito, né, declaração de imposto de renda, mas o nome é declaração de ajuste anual, né, que é a DAA. A gente está fazendo um ajuste dos valores que foram pagos ou ainda não foram pagos relacionados ao ano de 2025. E o ano passado, a faixa de isenção era de quem recebia até dois salários mínimos, R$ 3.036.
É isso, né? Muita gente acaba não entendendo. Paga o imposto, declara ali o imposto, mas não sabe, não entende muito a temática da coisa, como é o esquema, e fica confusa realmente, porque o que se fala na mídia é que a partir de 2026 entra a tal isenção até R$ 5.000.
Isso.
E só que aí as pessoas não se atentam que é justamente a declaração de recebimentos de janeiro a dezembro do ano passado. Isso. Quando se declara esse ano. Bem colocado aí.
E a gente tem que entender também, já esclarecido, né? Então, quem tem esse valor, a partir desse ano que vai estar aí, para o ano que vem.
Isso, né? Só vai ser declarado. Só na declaração do ano que vem.
Só no ano que vem, viu, gente? Isso. Por favor. Agora, Socorro, fala para a gente, porque ainda tem muitas dúvidas, né? Quais são os principais erros que o contribuinte comete na hora de fazer a declaração? Especialmente aqueles que não usam o especialista.
Então, precisa atentar, porque os órgãos públicos, de uma forma geral, os órgãos do governo, eles estão com informações cada vez mais cruzadas. Então, vamos dizer assim, o preenchimento de informações que não são adequadas, elas vão ser pegas de toda forma. Então, algo do tipo, colocar um preenchimento, uma despesa médica, por exemplo, que havia até um tempo atrás o costume da gente receber aquele recibo do médico, sei lá, no médico ele fazia aquele recibo ali no computador e entregava para você. Esse recibo ele passa a não ter mais validade, porque existe um recibo próprio, específico, emitido pela Receita, por exemplo, para que você coloque dentro da sua declaração. E esse você precisa fazer ter essa observação, você precisa estar atento a isso. E além de erros básicos, às vezes você comete um erro de digitação ou esqueceu ali, colocou, por exemplo, alguém que não é seu dependente, mas por falta de conhecimento você coloca como sendo. E isso são causas efetivas de que vão te colocar na malha. Isso vai fazer ali com que a tua declaração seja retida por um tempo para que você possa prestar maiores esclarecimentos para a Receita. E isso muitas vezes atrapalha. Você não, muitas vezes nem tem, não colocou um erro de forma proposta, ou às vezes, sim, nem é um erro. Mas fica retido com a Receita, porque ele vai pedir que você faça a comprovação através de documentos hábeis, e se esses documentos não existirem, aí você vai precisar refazer o teu.
Por exemplo, você deu o exemplo aí do dependente. Tem pessoas que, vamos supor, o cara é padrasto, tem lá o enteado, coloca como dependente porque vive com ele ali, com a família dele. Só que aí o pai do menino, que ele não está sabendo, declarou o menino como dependente dele também. Aí dá, no cruzamento de informação, dá o choque.
Exatamente. E isso que você falou, Enio, é muito, muito importante, inclusive pelo fato de que nem o pai e a mãe podem declarar a mesma pessoa como dependente. Apenas um dos dois pode fazer isso. Então, se o pai e a mãe não podem fazer isso ao mesmo tempo, avalie alguém que é o padrasto, a madrasta, né, um terceiro. E nessas situações ainda tem uma outra coisa que vale a pena chamar a atenção, que é o fato de que às vezes as pessoas confundem também que quando há o pagamento de pensão alimentícia, você não coloca o pagamento dessa pensão como um dependente, mas ele é um alimentando. E uma outra informação importante também, isso é caso comum, né, de retenção na malha, é quando existe um pagamento diferente daquele que está no processo judicial, um pagamento de pensão alimentícia, né, diferente daquele que está no processo judicial, ou sequer existe um processo. Então, vamos pensar que você tem uma família, os pais estão divorciados, e aí o pai paga a pensão lá para o filho. Então, se essa pensão não estiver judicializada, ele não vai poder fazer a inclusão daquele valor como alimentando, ele não vai poder colocar. Mas se houver um processo que não... Quando a gente fala de judicialização, não necessariamente precisa ser um litígio, é só para fazer ali a homologação. Olha, eu estou pagando para que ele tenha o direito a fazer aquela dedução no momento da declaração do imposto de renda. Aí vamos pensar que ficou acordado que ele ia pagar R$500 por mês. Mas aí ele entende que R$500 não é suficiente e está pagando R$1.000. Ele, infelizmente, não pode declarar os R$1.000. Ele tem que declarar o valor que está no processo.
O aplicativo da Receita está bem inteligente também agora, né?
Sim, sim.
Ele está muito esperto. Pessoas que acham que vão conseguir burlar o aplicativo da Receita, esqueça, porque hoje o cruzamento de dados é muito grande e o aplicativo da Receita está muito sabido. Quando você abre, ele já dá muitas informações ali que você, rapaz, eu recebi
e
isso
eu tava
mesmo.
Aí.
Nem lembrava mais e já está aqui.
Exatamente, porque as informações que estão dentro do aplicativo da Receita são as informações enviadas para a Receita por aquelas instituições com as quais você teve relacionamento ao longo do ano. Por exemplo, a empresa para a qual você trabalha, o plano de saúde que você contrata, a escola onde seus filhos estudam, o banco onde você tem conta, aplicações, investimentos, a bolsa onde você negocia as ações. Então, todas essas informações já são enviadas por essas instituições para a Receita. Então, a Receita pega essas informações e já disponibiliza ali para você no momento do preenchimento da sua declaração. Só que a Receita também diz de forma muito clara que você precisa fazer a conferência, porque ela entende como verdade aquilo que ela recebeu lá daquelas instituições. E não significa que, porque essas informações vieram dessas instituições, que não pode ter havido um erro. Esses erros normalmente não são propositais ou porque a pessoa teve ali a intenção de fazer alguma coisa errada. Não. O ano passado, inclusive, eu tive uma experiência interessante, porque eu peguei uma declaração para preencher, abri a declaração pré-preenchida e tinha uma restituição para um determinado cliente de mais de R$1 milhão. Uma restituição. Eu disse, como assim? E aí eu fui analisar a declaração, aí eu percebi que uma das instituições com quem ele tinha um relacionamento, uma empresa, inclusive, grande daqui de Petrolina, que não é apenas de Petrolina, é uma empresa, uma multinacional instalada aqui, fez um lançamento de retenção do documento dele e colocou um número a mais. Então, terminou gerando...
Um erro, né?
Um erro. Então, nós tivemos que entrar em contato com a empresa para que ela refizesse o envio, fizesse a correção dos dados para que a gente pudesse fazer a declaração naquele momento. Então, esse processo de conferência, ele é muito importante. Tanto para você não pagar, como também para não receber.
Exato, eu ia te perguntar isso, porque tem muita gente que paga até mais imposto do que deveria.
Com certeza. Isso é um
por falta de informação.
Por falta de informação, por desconhecimento também de como que as regras funcionam. Por isso que a gente sempre diz, a orientação, ela é sempre a mesma. Por mais que você busque, por mais que você queira, vamos dizer assim, simplificar ali o processo, é muito importante contar com a orientação de um especialista, de alguém que está lidando com aquilo todos os dias, que já conhece quais são as possíveis dificuldades que você vai enfrentar nesse preenchimento, para te ajudar, para fazer com que você consiga restituir o máximo que você tenha possibilidade, assim como também você pague o mínimo, né? Tudo dentro da legalidade, porque também não adianta você querer buscar receber algo que não é de direito, aí também não vai...
Até porque você tem que provar.
Exatamente, isso pode gerar um transtorno ao invés de...
De uma solução.
Exatamente.
Hoje está muito comum esses bancos de aplicativo de internet ficar oferecendo, faça sua conta aqui, aí é CDI, não sei o quê, você tem rentabilidade de tanto, tal, não sei o quê. E tem muita gente que acaba tendo vários, 5, 6 bancos desse aí. Isso é uma forma... Depois ele ter o controle disso tudo. Às vezes ele nem lembra que tem uma conta em tal banco. Abriu ali, colocou R$100, R$200, sei lá quanto. teve rendimento, ele tem que declarar aquilo tudo, né?
Tem sim. Esse, inclusive, todos os bancos, inclusive esses de aplicativo, eles disponibilizam o informe de rendimentos para que sejam colocados lá dentro da declaração. Então, é só acessar exatamente... Tem que lembrar, né, quais são os bancos em que você fez a conta. E essa questão da diluição do patrimônio em vários bancos também, ele está um pouco relacionada ao fato do valor do fundo garantidor. Então, quando a pessoa tem um recurso maior, normalmente ali do que 200, 250 mil reais, é comum que ela coloque em bancos distintos para que ela tenha essa garantia dinheiro garantido caso aquela instituição venha a ter algum problema, quebra, como foi agora, né? O caso do Banco Master, que muitas pessoas foram socorridas exatamente pelo fundo garantidor, mas ele tem um limite. Então, quando existe um valor muito grande, é comum esse tipo de...
E tá cheio de fintechs aí, né? São as fintechs. Por exemplo, a Claro Pay, eu tive um problema até para fazer um saque de um Pix que eu recebi. Travou lá, não sei o que, agora eles falaram que acabou, não vai ter mais, tem 30 dias para finalizar o Claro Pay. Acabou, hein? Se quem tem conta no Claro Pay, vai lá, se você não lembrava, tira o que você tiver, porque o Claro Pay acabou. A informação que recebi do aplicativo, e depois eu pesquisei e vi a matéria, realmente, Claro Pay não tem mais, não existe mais. Vai acabar, tem 30 dias para a pessoa ir lá e encerrar a sua conta.
É complicado.
É, rapaz.
Agora a gente também tem que prestar atenção na questão dos imóveis, né, Socorro? O que precisa de atenção nesse ponto? Porque algumas pessoas esquecem de colocar, eu tenho isso, tenho aquilo, e acaba se complicando bens, depois, né?
Isso, na declaração é possível fazer a inserção dos bens que a pessoa tem ali em seu nome. E esse momento de 2026 é um momento muito importante. A gente precisa chamar a atenção para as pessoas que são proprietárias aí de imóveis, para que façam esse registro na declaração, porque em virtude da reforma tributária, nós estamos passando por um período de transição, e algumas regras que vão passar a valer a partir de 2027 vão, vamos dizer assim, beneficiar quem está com esses bens declarados, porque tem algumas regras de transição que vão ser benéficas para aquelas pessoas que vão aderir a essas regras durante o ano de 2026. Mas que para que você faça a adesão, esse bem precisa estar declarado ali na sua declaração de imposto de renda. Então, é algo muito importante. Se você tem um imóvel e você não tem essa informação na sua declaração, é importante que você o faça, porque passado esse período, aí você deixa de usufruir desses benefícios desse momento de transição da reforma tributária.
Já vi que eu vou precisar fazer uma consultoria com você, viu? Porque é complicado esse negócio de imposto de renda. Parece simplesinho ali, quando você abre o aplicativo, tal, mas tem muita coisa que você, às vezes, acaba se passando tal, e quando cai na malha, aí o negócio é pior, né?
Isso. E uma coisa também, você pode evitar uma das mudanças desse ano, que é boa para o contribuinte, pode dar aí um fôlego no orçamento, é porque o número de lotes de restituição, ele foi diminuído. Eram 5, agora são 4. Ele começa com a restituição no dia 29 de maio, que foi antecipado também. Então, vão ser apenas 4 lotes. E a previsão dada pela própria Receita é de que 80% das restituições aconteçam até junho. Então, quanto antes essa declaração foi enviada, maior a chance de você ter essa restituição.
Ô Socorro, agora tira uma dúvida aí. Porque assim, tem gente que às vezes acaba, a Lidiane, vamos supor que eu tenho um cédula aqui no bolso, a Lidiane, eu queria fazer um Pix para você trocar aí por cédula. Eu precisava de cédula, eu não tenho, e você tem, você pode fazer. Quanto é, Lidiane? É 3 mil. Aí a Leane me fala, eu tenho 2 mil também que eu queria fazer um Pix para você e você me dá em cédula. Essas entradas hoje em dia de Pix que entram na sua conta, ou até de gente que compra no seu cartão, e aí você acaba depositando ali, isso vai contar como renda? Isso conta como renda? Como é que a pessoa comprova para a Receita isso, que aquilo foi uma
transação?
Uma transação
só passou.
Só passou e não é, eu não recebi aquele dinheiro como renda.
Olha, para agora, para esse ano de 2026, como eu te falei anteriormente a respeito lá dos limites de isenção, isso não está trazendo ainda tanta influência, não vai ter tanto impacto, mas é importante sim que você consiga comprovar, né, essas movimentações que você fez, mas o fato de você receber em espécie não te exime de uma eventual necessidade de explicação para a Receita. Então, o ideal é sempre que você não faça, que você faça o depósito. Às vezes, a gente faz esse tipo de transação por uma questão de necessidade, agilidade. Às vezes, a pessoa precisa de um dinheiro ali na hora. Mas o ideal é que não é recomendável. Não se faça isso. Para o ano de 2026, isso vai ser acompanhado muito mais de perto, até porque a figura do contribuinte ela está mudando. Então, as pessoas físicas vão passar a ter obrigações adicionais àquelas que já existem hoje. Então, esse tipo de ação que a gente está acostumado a fazer, ela precisa ser...
Para parente, pede, assim, ah, eu vou comprar no seu cartão.
Isso, aí compra aí... uma geladeira. É. E aí o seu cartão termina ficando com um valor acima daquele que, inclusive, é a tua renda. E aí a operadora vê que você compra, vê que você paga, começa a aumentar o teu
entra
limite.
Entra dinheiro na sua conta.
Entra dinheiro na tua conta e isso vai, você pode sim vir a ter uma dificuldade de explicar para a Receita como é que você tem um cartão ali com um limite de 10, 15, 20
você
mil.
Você declara 3 mil de renda, mas você gastou 7 mil e entrou na sua conta de Pix de aleatório outros 4 mil. E
exatamente.
Aí?
Isso pode gerar para você sim. Né? Com mais, eu diria que com mais ênfase a partir do ano que vem, por conta dessas mudanças. E essas movimentações nas contas bancárias, elas vão ser acompanhadas muito mais de perto. Então, o ideal é evitar. Até porque você precisa comprovar que você tem lastro. Se você tem um cartão com um limite muito maior àquilo que você recebe mensalmente e que você declara, e você paga aquele cartão sem dificuldade, tem alguma... a conta não fecha.
Não fecha.
E aí a Receita
sabe.
Exatamente. Ela sabe quanto que você está usando do cartão.
Ela não sabe quem é que está pagando, né?
Não, ela não sabe que você recebeu o dinheiro da mãe, do pai, do irmão.
Tem uma pergunta aqui do Bruno Henrique. Bom dia, sou motorista de aplicativo. Para ficar abaixo ou ficar isento da declaração, tem que ganhar até quanto? Para o motorista de aplicativo?
Para esse ano, a mesma regra é de 33 mil. Quem recebe... 33 mil e um pouquinho. Mas quem recebe ali até 33 mil de renda no ano, quem recebeu, tá?
Do ano passado.
Isso. Quem recebeu em 2025 até 33 mil de renda está isento da declaração. Mas aí tem uma informação importante também, Enio e Lidiane. A Receita lançou esse ano uma plataforma onde você consegue fazer a consulta online para saber se você está obrigado a fazer a declaração de imposto de renda.
Ah, é?
É isso, você coloca...
é o canal?
Isso, tá no site da Receita. Posso colocar para vocês aqui também, eu não lembro de cabeça, mas está dentro do site da Receita. Você coloca o seu CPF e ele vai te fazendo perguntas. Até porque a obrigatoriedade, ela não vem apenas da renda que você recebeu, né, do seu empregador, daquele que você movimentou na sua conta. Existem outras regras, como atividade rural, movimentação em bolsa, compra de imóveis, né, movimentação ali com imóveis, e rendimentos isentos também. E aí você tem regras distintas, além do recebimento propriamente dito. E tudo isso está colocado dentro desse aplicativo. Ele vai te fazendo as perguntas, você vai respondendo sim ou não. Se você tiver dúvida com relação a algum termo específico dentro do aplicativo, ele esclarece o que é aquela palavra, aquele termo que você desconhece. E aí, no final, ele diz, olha, você está obrigado por isso, isso e isso que você mesmo informou. Ou, não, você não está obrigado e aí você está tranquilo que você não tem aquela obrigação para aquele ano. É uma ferramenta muito interessante. Eu já testei, indico realmente a utilização.
Maravilha. Pois agora, o Socorro... recebo o aluguel e nunca declarei, mas agora eu vou ter que declarar, que já era para ter sido declarado antes, né? Mas a pessoa fala, nunca declarei ali o aluguel que eu recebo. Mas agora o inquilino, ele tem que apontar que pagou o aluguel e quem recebeu o locador tem que hoje declarar? Como é que
sim,
funciona isso?
Sim, isso tem algumas mudanças
agora, né?
para o ano que vem, né? É. Isso assim... Lembrando sempre, gente, tudo que acontecer durante o ano de 2026 vai ser declarado em 2027, mas a gente está naquele período de adaptação e de transição. Então, no que se refere aos aluguéis, inclusive vai passar a existir a obrigatoriedade de emissão de nota fiscal, que era uma coisa que não existia até então.
Ah, então tem que mandar a nota fiscal para o inquilino.
Exatamente. E aí ele vai, inclusive esse aluguel, ele vai passar por uma tributação, tem uma tributação aí adicional que vai ser imputada, tá? E além disso, a Receita, juntamente com os cartórios e as prefeituras, estão criando mecanismos adicionais de controle para evitar que esses aluguéis deixem de ser informados. Então, eu que, por exemplo, posso alugar aqui um prédio comercial ou a minha casa ou um escritório, qualquer coisa, eu vou informar de que eu estou pagando e eu vou passar a receber uma nota fiscal específica do pagamento daquele aluguel. Então, se você recebe aluguel, mas ainda não está declarando, você tem que buscar aí a sua regularização, o seu cadastro como um futuro contribuinte, né? Porque se estou falando da pessoa física, tá? Sim. Que hoje você não tem essa característica. Então, pela nova lei, pelas regras, né, da reforma tributária, você vai passar a ter a figura de contribuinte, mesmo sendo pessoa física, e vai ser um contribuinte de IBS e CBS, que são os novos tributos implementados aí com a reforma tributária.
É que tem aquele tiozinho que tem uma vilazinha de casas, tem vários aí que nunca declarou nada, nunca passou por isso, agora tem que ficar atento porque vai ter uma fiscalização maior.
Sim, vai ter uma fiscalização maior e essa fiscalização ela não é, por exemplo, apenas da Receita, ela é da Prefeitura, dos cartórios, da Receita, dos estados, até porque todos esses entes estão diretamente envolvidos e têm interesses diretamente relacionados ao pagamento dos tributos dessa movimentação, né?
Na sua avaliação, o leão vai vir mais feroz, então, a partir do ano que vem?
Com certeza. Esse ano ele ainda pode dar uns assopros, assim, passar despercebido, mas ano que vem ele vai ter uma pegada bem mais incisiva. E aí, Enio, é uma coisa importante de pontuar, Lidiane, que você vai pagar, todos nós vamos pagar. Né? O que a gente precisa escolher é a melhor forma de pagar e por isso tem esse ano de 2026 para fazermos essa transição de forma tranquila e escolher a situação que melhor nos favorece. Então, eu tenho opções A, B e C. Dentro do meu cenário, qual é aquela onde eu pago menos dentro da legalidade? É isso que a gente tem que fazer agora.
Os ajustes e o especialista é importante.
Exatamente.
E, inclusive, tem um ouvinte querendo tirar dúvidas.
O povo vai promover meio mundo de workshop esse ano, hein?
Temos dois já aqui, mas se der tempo eu falo sobre eles. Mas temos dois programados.
Tá vendo?
Bota pro ouvinte.
Bom dia, Enio. Bom dia, Leliane. Bom dia, Leana Nini. Bom dia, Caleb. Bom dia aos ouvintes. Medeiro, procure para essa pessoa que está dando informações sobre o imposto de renda. Quem declara pensão, que bota o dinheiro em PIX na conta da mãe, qual procedimento que pode fazer? Aonde ele pega? É com o extrato do banco? Como pode deve fazer para declarar esses valores que, da pensão alimentícia?
Esse é o Oswaldo Rocha. Quem está batendo papo com a gente aqui, viu, Oswaldão? É a Socorro Coelho. Ela que é contadora e estrategista tributária.
Oswaldo, não é isso?
É, Oswaldo.
Olha, seu Oswaldo, para fazer a comprovação do pagamento, o ideal é que se faça sempre o pagamento na conta bancária, né, da pessoa, do dependente ou do responsável por aquele dependente. E aí, como eu falei anteriormente, para que esse pagamento possa ser utilizado, ele precisa estar homologado. Tá? E o valor da homologação precisa ser exatamente aquele que está sendo depositado. Se for feito num valor a maior, que não há qualquer tipo de problema, porque nesse caso que a gente está analisando é a necessidade, né, do alimentando, mas só pode ser utilizado aquele valor que está informado ali naquele processo de pagamento. E os que vale como comprovante são ali os depósitos do PIX. Tá? Os depósitos da transferência.
Isso vem no regimento que ele pega no banco.
Sim, na verdade vem dentro do extrato a movimentação, porque é ele quem direciona, é ele quem diz o momento que ele vai fazer o pagamento. É. Então, isso não é uma informação que vem do destacada banco, né? Do banco. Sim. Vai aparecer no extrato bancário dele, que ele pode utilizar.
Se ele fez 20 PIX no mês, aí ele tem que saber
o exatamente. Valor, qual que ele direcionou para aquilo ali. O banco não vai saber exatamente
que é para alimentando. Né? Outra dúvida de um outro ouvinte é o seguinte, ele diz que nas declarações, nas últimas declarações, ele coloca as filhas são dependentes e a escola, ele sempre fez a declaração da escola, mas esse ano as meninas são bolsistas. Ele tem que declarar, tem que levar a declaração da escola. Como é que funciona? Porque vai estar lá dizendo, mas todo ano as crianças estavam e esse não. Como é que ele deve trabalhar isso?
Ele não precisa necessariamente colocar essa informação de que elas estão, de que elas fizeram qualquer tipo de pagamento, porque se elas são bolsistas, elas efetivamente não houve pagamento. E nesse sentido, a informação é para deduzir o valor que ele teria a pagar, né, ou aumentar o valor que ele teria a restituir. Como não houve pagamento, não vai acontecer nenhuma coisa nem outra. Então, não há necessidade, não há a obrigatoriedade de informação.
Mesmo porque o colégio também informa, né?
O colégio já informou, mas...
Quando se paga.
Exatamente.
Porque tem que emitir nota, tem que... Isso. A nota fiscal é importante hoje, né?
Sim. A escola, ela faz o envio para a receita daquilo que ela recebe, quem são os alunos matriculados, e no caso da informação que ela enviou,
o CPF dele está lá, né?
O CPF dos pais, né, dos responsáveis por aquela criança, já foi informado, mas nesse caso está zerado, porque se ela é bolsista, não houve pagamento, então não há nenhuma obrigatoriedade de manutenção dessa informação na declaração.
O Socorro, você disse que o Leão, ano que vem, eu estou falando muito do ano que vem, porque a gente está já no exercício 2026, e as pessoas, a gente sabe que vai agora pagar o exercício 2025, esse
isso,
ano,
já para se preparar para o próximo.
Mas como não teve muita mudança de 2025, 2026 é você vai ter que declarar em 2027 e vai vir com muitas mudanças. Essa isenção de R$5.000 vai valer a pena mesmo para o contribuinte mesmo? Porque assim, existem outras coisas que o governo vai tirar. O governo vai pegar de outras formas. Então, vai ter vantagem mesmo nessa isenção dos R$5.000 ou é só conversa para boi dormir?
Enio, se nós considerarmos que a maior parte da população brasileira recebe, né, tem um rendimento mensal de até 5 mil reais, vai valer a pena, sim, para essas pessoas, porque elas vão deixar de fazer qualquer tipo de pagamento. Mas, por outro lado, quem tem rendas maiores, quem recebe 5.100, já cai na maior faixa de pagamento do imposto de renda. É uma mudança que a gente percebeu e que não é tão favorável assim, né? Então, a nossa tabela progressiva de pessoa física, ela ia crescendo aos poucos. Agora é assim, você tem 5 mil, está isento. Passou dos 5 mil, já está na...
Então, assim, o governo ele não isenta ninguém, na verdade. Porque, assim, quem está recebendo isenção, mas tem um outro que está pagando pela aquela isenção daquele.
Exatamente, é exatamente o que está acontecendo.
O governo não libera nada para ninguém, a conversa é essa.
Não existe almoço grátis. Quando você deixa de receber de um lado, tem alguém pagando do outro. E nesse caso, as pessoas que recebem mais que 5 mil reais estão pagando um valor maior para poder fazer a compensação desse valor que vai deixar de ser recebido, vai deixar de ser arrecadado dessas pessoas que recebem até 5 mil reais.
É
então,
isso.
Para quem recebe até 5 mil,
beleza.
Tá ótimo.
Mas alguém vai pagar essa conta.
Vai.
Porque a gente não está no país da Alice, o país das maravilhas, né? Não existe.
Não existe almoço grátis. Não existe mesmo.
Só para que o ouvinte possa entender, porque é muita propaganda, é muita conversa fiada de político que a gente ouve. Mas agora vai ter isenção de até 5 mil reais e pá, e você está tendo vantagem, mas alguém está pagando essa conta. Não é de graça, bebê.
Não, e a gente vai perceber aí um aumento, é para ter, né, também um aumento na arrecadação com a reforma tributária, porque pessoas que hoje não contribuem vão passar a ser contribuintes, então é a forma de fechar a conta, ela vai ser retirada de algum lugar. Então nós temos dentro da reforma tributária três vertentes: nós temos a reforma do consumo, nós temos a reforma da renda e do patrimônio, e nós temos a renda da... nós temos a reforma do consumo, a reforma da renda e do patrimônio e a reforma da folha de pagamento. A do consumo está a todo vapor, que é essa que a gente está aqui debatendo. A da renda e do patrimônio é essa, Enio, que você falou aí dos 5 mil reais, né, da isenção até 5 mil reais, que começa esse ano, e aí virão outros ajustes, por exemplo, com a imputação de algumas alíquotas para quem recebe rendas maiores, a cobrança sobre os lucros das empresas que antes eram isentos e agora já tem uma cobrança aí também de 10% adicional. Tem algumas mudanças. Isso aí ainda vai ter outros acréscimos, mas tá mais lento, tá? Passos mais curtos. E a folha de pagamento, que também vai passar por alteração. Ela está incluída dentro dessa reforma, mas ainda não se concretizou. Então, a conta vai ser paga, distribuída aí nessas três remessas.
Brasileiro sofre, né, Socorro? Você que tem mais conhecimento sobre essa questão de impostos, do que a gente paga de imposto nesse país, porque a gente está falando do imposto de renda, mas existem outros impostos que a gente paga todos os dias, né? E aí, quando você analisa, você fala assim, brasileiro realmente é guerreiro, não
é
não?
É guerreiro, tem que ser guerreiro para sustentar...
Para alimentar esse leão.
Com certeza, o leão
o bicho
é faminto.
Tá ficando grande, hein?
Tá ficando grande, com certeza, cada
aí.
Ano tá maior.
Vamos lá?
Bom dia, tem como perguntar a ela, sou motorista de aplicativo, a gente corre o risco de cair na malha fina também, em questão de que a gente passa a receber dinheiro todo dia via Pix na conta. Corre o risco também, a gente vai ter que informar, declarar esse procedimento que nela passa aí.
Boa, bacana. É aquele motorista de aplicativo que às vezes não passa pelo aplicativo o dinheiro, porque ele paga diretamente para o motorista. Como é que funciona isso?
Está caindo na conta dele, então vai ser identificado e, passando dos limites mínimos exigidos, vai ser cobrado, sim. Então, a minha orientação para esse ano, inclusive, é dá uma checadinha, olha o aplicativo da Receita, coloca lá teu CPF, é você e o aplicativo, tá? É um aplicativo online, mas é você e o aplicativo. Coloca lá as suas informações, faz a tua consulta, não tem essa, eu não vou colocar, deixa eu mentir aqui. É você e o aplicativo. Não tem ninguém olhando aquilo dali, não. Tá? Então, aquela informação não está sendo enviada para qualquer lugar. Coloca lá para que você saiba com segurança se você precisa ou não fazer a declaração.
Socorro, qual é o prazo que as pessoas vão ter esse ano? Até que dia para fazer a declaração do imposto?
Até o dia 29 de maio. Começou agora no dia 23 de março e nós teremos aí até o dia 29 de maio. É o último dia para o envio da declaração. E aí eu chamo a atenção para uma outra situação, que é o seguinte. Gente, é até o dia 29 para quem está dentro da obrigatoriedade. A declaração de imposto de renda, ela pode ser enviada a qualquer momento do ano. Mas aquelas pessoas que têm a obrigatoriedade de envio precisam fazê-lo até o dia 29 de maio.
Se não pagar multa.
Se não fizer, vai pagar a multa.
Agora, Socorro, quando a gente vai lá finalizar a declaração, aí aparece dois valores, às vezes, para pagar. Tem um valor que é menor e tem um valor que é maior.
Isso.
Me explica aí sobre esses dois valores.
São dois valores que são calculados a partir das informações que você colocou. Você pode fazer a opção pela declaração simplificada,
isso,
que é um cálculo, como o próprio nome está dizendo, é um cálculo simplificado da declaração. E aí
geralmente
vai...
é maior.
Esse. Não existe regra. Não existe regra para isso, não. Não necessariamente é o maior e não necessariamente ele é o melhor para você, tá bom? Então, você realmente precisa observar, olhar ali qual daqueles dois está te dando o maior valor a receber ou o menor valor a pagar. E aí, eu faço aqui uma observação, que é o seguinte. Escolha com muito cuidado e faça com muita cautela, porque quando você faz eventualmente você precisa fazer uma retificação na sua declaração, esse é um dos dados que você não pode alterar. O modelo pelo qual você optou fazer a entrega, seja ela completa ou simplificada, não pode ser alterado. Isso eu já percebi também, já aconteceu casos que eu recebi de pessoas que enviaram a declaração em um formato, precisaram fazer retificação porque esqueceram de colocar algum tipo de rendimento. Quando aquele rendimento foi inserido na declaração, aquela opção deixou de ser a mais favorável. Então, é altamente recomendável ter cuidado, procurar auxílio caso você não conheça, para que você não tenha qualquer tipo de prejuízo no momento de fazer a entrega da sua declaração.
Porque às vezes o cara vê o menor valor ali e fala, não, vou pagar esse aqui que é menor.
Esse, né?
Vou nesse aqui, às vezes, aí tem que declarar, às vezes tem que comprovar com documentação também,
sim,
né?
Sim, sim, tem que comprovar.
Tem que ter toda com nota fiscal, um monte de coisa.
Isso, porque se você declarar as informações e a Receita entender que está tudo certo, ela vai passar a sua declaração, vai processar, colocar na fila de restituição ou aguardar seu pagamento, caso haja necessidade de um pagamento complementar. Se houver qualquer dúvida, ela vai pedir a você que faça uma retificação. Se mesmo assim você não fez a retificação e tenha o documento para fazer a comprovação, você não pode fazer essa apresentação de imediato. Você tem que esperar o ano seguinte para poder fazer a entrega da correção. E isso te atrapalha, porque aquele dinheiro que você está guardando ali de restituição, que vai dar um fôlego no teu orçamento, você vai deixar de receber.
Ó, tem mais comentários aqui. A Evelyn está com a gente. Evelyn Lima, bom dia, meus queridos. Enio, que mulher preparada. Parabéns. Informações valiosas e bem esclarecidas. E tem mais gente falando com a gente.
Eventualmente você precisa fazer uma... Os motoristas de aplicativo que ganham R$10 mil aí. Você não pode... Ela falou que é isenta até 33 mil.